Fala, meu povo lindo, mais um Cine Boteco na área. Gente, falta aí quase um mês para a primavera. A gente tá aí já entrando nesse tom primaveril da vida, esse momento onde as flores começam a nascer, não é mesmo? E bem, a gente tá nesse clima mais leve, esse clima mais descontraído, onde a gente vai falar de cinema com o coração. Aquilo que aquece nosso coração, aquilo que a gente gosta de assistir, aquilo que a gente quer conversar com vocês. E é isso, gente. Eu sou o Pedro e filme de música é sempre sensacional.
Eu sou a Carol e o cinema está mudando.
Eu sou o Felipe e vamos nessa, né? Não sei muito bem o que eu vou falar, mas é isso aí, vamos seguir em frente.
Oi, eu sou a Amanda e eu só venho com ótimas recomendações hoje.
Bem, a gente está nesse clima descontraído, né? A gente vai falar sobre cinema, sobre o que a gente gosta. Eu, por exemplo... Gente, eu tenho um negócio pra falar aqui. Que eu tenho esse impasse. Eu sou uma pessoa que gosta muito de música. Acho que todo mundo gosta de música. É um negócio, assim, que todo mundo acaba pagando pau. Porque música é talvez a melhor expressão de arte que tem. Talvez. A gente fala de cinema aqui, então fica aí competição. Mas eu tenho aquele negócio com musical. Que eu adoro musical, eu gosto realmente. Mas tem uma relação de cinema e música que eu gosto mais. Porque musical, o filme, ele não necessariamente é sobre música. Ele é sobre uma história. E as pessoas cantam, as pessoas começam a cantar do nada. Elas conversam cantando, e elas contam a história do filme cantando. A música é um meio de se fazer, se contar a história. O que, assim, me deixa louco, me deixa vidrado. Que eu amo, tipo assim... Eu não me recordo agora de um filme desse tipo que eu não goste. E a maioria eu realmente gosto muito, assim. Que são filmes sobre música. Não musical. Assim, a música, logicamente, faz parte do filme. Ela tá lá o tempo inteiro, os personagens cantam e tudo mais, ou tocam. Mas o filme é sobre música. Nem que não seja o assunto principal, mas é aquilo que permeia, quase que um personagem no filme. Eu sou completamente louco em filme assim, sabe? Então, por exemplo, não sei, Soul poderia ser um exemplo, porque a música é para o protagonista de Soul tem um enorme significado, mas não sei, gente. Filme sobre música.
Nossa, eu gosto de um que talvez você saiba o nome, só que eu não tô lembrando agora o nome, que a família da menina é surda e
cara,
ela canta.
É um filme novo.
E aí ela canta fazendo linguagem de sinais.
Ela canta fazendo linguagem
não,
de sinais?
Não, não é esse.
É tão
não.
Um filme novo que é exatamente essa sinopse. Assim, não é essa sinopse. O filme é um pouco diferente, mas tem esse elemento no filme.
É porque eu acho que é um filme francês, né, Amanda? Meio Sessão da Tarde.
Eu vou procurar.
Ah, tá. Então calma aí.
Isso,
calma aí.
Ele é francês.
Eu achei.
Eu acho que esse novo é um remake.
É um remake. Não, pode tirar o acho aí, porque é isso daí mesmo.
Eu assisti
novo filme, chama Coda, que excepcional. Assim, eu adorei, justamente por conta que eu tava explorando aí de gostar de filme sobre música. E daí eu dei uma pesquisada sobre o filme, e ele é um remake do filme francês de 2014, que é essa história, é o remake do filme. É basicamente, é isso, mano, você achou o ponto.
Cara, na minha mente, quando você falou de filmes de música, veio o melhor filme de música para a nossa geração, acredito eu, que é Escola de Rock. Até onde eu sei, não é um musical, mas fala sobre música. Então...
Não.
É isso, cara.
Assim, até tem...
Não,
você
não,
até pode
não
achar
é
que ele é um musical,
não,
mas
não
eu concordo
é
que ele seja...
Não,
eu estou concordando.
Não é porque alguém cantando, alguém tocando, que é um musical.
Não, mas Carol, calma aí. Eles começam a conversar, eles começam a cantar no meio do refeitório, jogam as mesas pro alto, sobem em cima do telhado e saem cantando. Mas eu tô concordando que é sobre música.
Da linguagem subjetiva, entendeu? Porque
Gente, Camp Rock é tudo.
De Camp Rock.
Porque você não entende que essa Demi parte Lobo. Que tipo, vão na cafeteria e tal, e começa assim, aquilo não tá naquele campo da ficção, no sentido de tipo, ah, aquilo não é real, que nem um High School Musical, sabe? Que tem uma cena inteira, e aí depois você descobre que não, aquilo era na cabeça dele, sabe?
Tem um sentido mais profundo, né?
Que eles fizeram isso, entendeu?
É porque eles gostam, é um acampamento de músico, né? Por que eles não estariam cantando e tocando instrumentos
você
todo
tá
o tempo?
De Camp Rock, você tá falando de escola do rock.
Ah, tá! Calma. Não, calma aí, perdi tudo aqui. Por algum motivo, eu ouvi que é rock.
Você falou da cena da lanchonete, eu falei, tem essa cena?
Ai, cara. Calma. Muda tudo. Muda, volta a fita. Eu tava em Cap Rock. Tá, escola de rock. Sensacional. Excepcional. Escola de rock. É um dos grandes filmes, assim, do século, tranquilamente. Jack Black, inclusive, mora no meu coração.
Pois é, cara.
Eu adoro Camp Rock. Inclusive, uma vez, teve um tempo atrás, eu fui numa mercearia que tem perto de casa. E daí, a galera lá deixou uma música tocando no computador, assim, no YouTube mesmo, sabe? E daí tava tocando uma música de escola de rock, a música da apresentação no final do filme. E eu parei, ouvi, eu falei, mano, escola de rock, sensacional, tá ligado? Eu achei, assim, vibe. Mercearia de bairro.
Eu adoro também escola de rock. Eu acho maravilhoso, inclusive, porque eu não sabia disso quando eu era criança, quando eu vi, mas depois eu descobri que o diretor, né, o Richard Linklater, é o mesmo diretor que fez aquela trilogia Before, que fez o Boyhood, os filmes com uma pegada lá, sim, naturalista e tal. E aí o cara foi lá e meteu o Jack Black.
Escola de rock, maravilhoso.
A carreira dele é toda assim. Ele faz lá um filme mó diversão juvenil e o outro, um casal conversando por uma hora e meia.
Não, cara, esses dois filmes são da mesma pessoa. Eu acho sensacional isso dele. Ele é um cara que fez escola de rock com Jack Black. É um cara que fez uma sequência, né, o segundo filme de uma trilogia, que não tem nada no filme, a não ser um casal conversando, que por sinal eu acho ótimo, mas é só um casal conversando, e ele fez um filme que demorou 14 anos pra ser feito. E o cara tem estilo, ninguém pode negar.
Ele tem coragem, né? 14 anos pra fazer um filme.
Porque os personagens iam envelhecendo de verdade. Hoje você viu. Cara, eu curto também Atividade Paranormal, tá ligado? Que a galera fez o filme em 4 dias, com 500 vol. E é isso.
Caramba.
Uma garrafa de vodka, com certeza.
Sabe por que Atividade Paranormal deu certo? Porque, na verdade, aquilo é realidade.
Por isso que saiu mais barato.
É sobre isso, Carol.
O valor só foi pra enterrar os corpos, tá ligado? Ai, que horror.
Nossa, você foi muito longe.
Cara, mas falando sobre um outro filme de música que eu lembrei agora, eu lembrei de Nasce Uma Estrela, que é meio que música do início ao fim.
É bom, não. É sobre música, total. Inclusive, no momento que estamos gravando, faz pouco tempo que a Barbara Streisand, numa entrevista, criticou pra caramba o filme, tipo, meteu o pau. E assim.
Versão nova.
A versão nova. E a Barbara Streisand, ela é a protagonista da terceira versão. Da terceira versão de Nasce Uma Estrela. Porque aquele filme com a Lady Gaga é a quarta versão.
Sim.
É um filme que já foi feito 4 vezes. E assim. Só que não faz sentido o que a Barbara Streisand falou, porque ela falou que no filme da Lady Gaga. Foi um filme sem originalidade. Mano, é a quarta versão. É tipo, é óbvio que não tem originalidade.
É um remake, ela queria o quê?
É um remake do filme. Tipo,
Não, mas eu concordo com ela em um certo ponto. Se você vai fazer o filme pela quarta vez, tem que ser um remake muito criativo, muito único, porque senão, pô, você só vai fazer, ah, vamos atualizar cada geração o Nasce Uma Estrela? Não,
ah,
não é
mas
assim,
já atualizou, pô. Vamos pensar, tipo assim, vamos pensar assim. Ah, Barbara Streisand, ela também era uma estrela da música, que foi a estrela de Nasce Uma Estrela. Eu falei muita estrela numa frase só, perdão. Mas, cara, a Lady Gaga é maior que a Barbara Streisand, tá ligado? Deu uma atualizada, deu um upgrade, pelo menos. Posso estar polemizando. Quem gosta de Barbara Streisand tá aí escutando isso daqui, não vou dar um endereço.
Eu gosto, e eu tô...
Mas você gosta, mas a Lady, ela é melhor que a Lady Gaga?
Eu não posso compartilhar minha opinião assim, vão me linkar. Não, eu não acho que existe uma coisa de um melhor do que o outro, mas é que o meu gosto eu tendo muito mais a priorizar, por exemplo, uma Barbara Streisand do que a Lady Gaga. Eu ainda reconheço o talento das duas. Pô, a Lady Gaga é extremamente foda, sim. Entendeu?
Mas... Não tenha vergonha, Carol, você está certo.
Obrigada.
Mas eu vou só reformular, então. Pelo menos, eu vou reformular. Não que eu goste mais de... Eu gosto mais da Lady Gaga, mas nesse ponto. Em termos de tamanho, assim, tamanho. Tamanho da pessoa enquanto artista. Não da qualidade, tamanho. Que nem... Assim, eu não sou super fã de Madonna. Eu gosto de Madonna, mas eu não sou super fã. Mas ela é a rainha do pop. Show, beleza. A Lady Gaga é a Barbara Streisand. Ou vai ser, pelo menos. Ou já é e vai ser maior, porque a Lady Gaga não.
O que é engraçado...
Porque a Barbara Streisand tem 1,5 metros, mas...
Mano, não, nem fudeu. Cara, explanar um negócio aqui que eu fico indignado, inclusive. Quer dizer, eu me sinto mal quando eu penso na Lady Gaga. Porque eu tenho a idade hoje que a Lady Gaga tinha quando ela lançou, sei lá, música com a Beyoncé, saca? Que ela lançou Poker Face. Eu fico meio triste, assim.
Pedro, mas porque... você não é o único.
Tô fazendo com a minha vida.
A gente também tá.
Eu sei, eu quero deixar todo mundo aqui. Esse é o ponto.
Esses exemplos deixam a gente mal o tempo inteiro. Se a gente parar pra pensar, ó, eu vou mais longe ainda do que a Lady Gaga. A gente tá numa faixa etária em que o Michelangelo já fazia suas esculturas. Agora, como? Como você olha pra sua vida?
Ah, mas tipo dele? Assim... Mas ele já tava, sei lá,
antigamente o pessoal morria mais cedo, né, também.
É, exatamente. Ele tava no terceiro quarto da vida. Ele já era muito velho, assim.
Anos.
Ele era muito velho.
Calma aí, eu tipo, quero ver 18... quantos anos ele morreu. Peraí.
Cara, se ele morreu com mais de 30, é golpe. Na moral, é
mentira.
Primeiro
que ele morreu velho. Olha isso, ele nasceu em 1475 e morreu em 1564. 80 e poucos anos, acho.
É isso. Caramba, ele viveu muito.
Ah, cara.
Tá vendo? Tá vendo?
Ah, mas aí a vida dele foi sem graça também. Fez tudo novo e depois ficou a vida inteira fazendo
tem isso, né?
Nossa, exatamente. Cara, o que ele faz depois que passa dos 60? Na moral, eu não sei. Entendeu? Eu depois dos 60 vou começar a fazer umas loucuras. Tipo, pular de paraquedas sem paraquedas. É, nadar com tubarão.
É, porque depois, né, isso é real, né, depois de, nossa, pintar a catedral mais foda da vida, você faz o quê? Você pinta umas paróquias aí de bairro, não tem mais, não tem isso.
Você pinta umas paróquias de bairro?
Você já atingiu o seu nível máximo.
Pô, as paróquias de bairro, tá ali, ó, tranquilão, pinta de novo depois, porque a pintura descasca. Ah, gente, outro filme de música, a gente desviou completamente do assunto. Mas tem um filme de música que eu gosto muito, que é Whiplash.
Sim,
eu amo Whiplash. Eu lembro que eu, cara, primeira vez que eu assisti Whiplash, eu taquei o volume da minha TV no máximo e era o cara batucando a bateria ali, batucando a bateria. E tipo, muito, cara, que filme sensacional. Eu sou vidrado naquele filme. Eu fiquei hipnotizado assistindo.
Esse filme te dá uma raiva e uma vontade de, sei lá, quebrar tudo, não sei.
Ah, com o professor daquele. Professor daquele, gente boa.
Não, você fica...
Super motivador, assim, inspiração.
É, eu acho que é um filme
igual
super tranquilo, cara.
Igual nossos, né?
Ah, mas explanando aí, vai vendo. Mas, cara, eu achei um filme super tranquilo, assim. Só porque ele tava super apressado, um caminhão bate no carro dele, ele capota, e mesmo assim ele sai correndo pra tocar bateria. Só por isso que ele tá tendo um burnout? Não, pô. Ele tá tranquilão, mano, dele.
Cara,
mas não vou mentir. Eu não dava muito pelo ator que eu acho que é o Miles
Teller. Eu ia falar isso agora, eu ia falar que, tipo...
Perfeito, Carol.
Antes de eu assistir o Whiplash, isso eu assisti já faz uns 6 anos, né? Não sei quanto tempo que lançou. Mas...
Eu acho que é de 2014.
É, eu lembro de assistir ele depois do Oscar 2015. Mas, enfim...
Eu também.
Eu conhecia o Miles Teller... Por essas comédias românticas, sabe? Que ele faz.
Filmes ruins, ele só fez papéis
divergente, ruins. Né? Eu conheço.
Eu não tinha ideia que o cara, sabe, tinha esse jogo.
Cara, ele fez Divergente e foi muito zoado o papel dele.
Eu conheci o Miles Teller por um filme que é bem zoado, que é aquele filme quase 18, que tem...
Nossa, esse filme é muito ruim.
Cara, esse filme... Ah. Mas eu achava engraçado.
Ah, não, eu tô confundindo com outro filme ruim que ele fez.
Ele naquela comédia romântica que ele fez, acho que era Namoro ou Amizade, assim, com o Zac Efron e o Michael B. Jordan, sabe?
Ah, sei.
Tipo...
Esse...
Eu acho que eu conheci ele em Divergente, depois eu fui vendo... Ah, eu lembrei de um filme muito ruim que eu vi dele, eu procurei aqui. É O Maravilhoso Agora, muito ruim. Ele tira a virgindade de uma garota e tal.
Da hora. Legal, ó. O filme é só isso, tá ligado? O filme começa, mostra os personagens, ele tira a virgindade da garota. É isso, gente. Tchau. Tem 10 minutos.
Você tinha feito algum daqueles filmes meio tipo dos livros do John Green, alguma coisa assim? Não era A Culpa das Estrelas, mas era
não.
Alguma coisa assim.
Não. Eu acho que o primeiro filme do John Green é A Culpa das Estrelas.
Eu acho.
Né?
Footloose, ele fez Footloose.
Ele fez Footloose. Cara, vocês vão me julgar, mas eu tenho carinho pelo remake de Footloose. Eu gosto.
Não, pra mim, eu nunca vi. O original é muito melhor.
Tem uma diferença. O original é bom, o remake é ruim. Eu falei que eu tenho um carinho pelo remake. Não que eu acho ele bom, é diferente. Mas eu.
Mas o ponto era, eu não dava nada por ele e ele tá muito bem nesse filme.
Nossa, demais.
Mas depois teve uma decaída de novo, ele nunca mais...
Não, mas depois a gente projeto. Viu ele em algum lugar, eu não lembro.
Cara, ele fez Quarteto Fantástico, gente, ele é o Senhor Fantástico.
É verdade.
Que é horrível, cara, e aquele filme tem o Michael B. Jordan.
Cara, mas será que ele é um mau ator ou só dão filmes ruins pra ele fazer?
Cara, eu acho
que só dão filmes ruins pra ele fazer.
É, eu acho que assim... Ele tá. Muitas vezes ele tá no lugar errado na hora errada. Que não foi o caso do Whiplash.
Você teve no lugar certo uma vez na vida e foi
2015. Sim. Tipo, mas, cara, ele pode. O próximo filme que vai ser com ele, eu acho que é o próximo, pode ser bom, que é a continuação de Top Gun. Top Gun aqui, que polêmico, eu vou falar. Eu acho ruim. Eu acho que é um filme que é ruim. E tudo bem ele ser ruim. Só que assim, eu não acho ele um filme legal também. Eu acho Top Gun. Não dá pra assistir. Tipo, é só bem fraco, tá ligado?
É isso, Top Gun é ótimo. Aí eu já vou ter que discordar.
Não, cara, é assim, eu entendo quem gosta de Top Gun. Meu pai é um fã muito grande de Top Gun. Tipo, é o filme favorito pra ele. E beleza. Só que assim, quando eu fui assistir, reassistir, depois de mais velho e tudo mais... Eu falei, beleza, eu tô preparado pra o filme ser ruim, ou pelo menos não tão bom. Porque, cara, são caças, é um filme dos anos 80, tipo, tinha toda uma questão ali de logística de fazer o filme acontecer, que dificultava, e ok. Entendeu? E eu tava falando, mas, cara, tem a parte deles jogando vôlei de praia, assim, lá na parte do exército, né, na parte da aeronáutica, que eles ficavam no programa, Top Gun e tal. Eu falei, não, o filme vai ser legal. Tem uma vibe legal. E não tem. E eu fiquei decepcionado. Não tem.
O Tony Scott, cara, quando ele fez esse filme, ele tava completamente alucinado, assim. O filme, ele é todo super apaixonado, assim. O que eu acho que, inclusive, já que a gente tá falando sobre questões tão diversas, nada a ver com nada, é uma crítica que eu tenho aí. Porque Top Gun... É um tipo de filme que seria feito hoje, e por isso eu tenho muito medo do remake, e seria um filme insuportável de assistir, que a gente ia ver no cinema
aí,
dois meses depois vai lembrar.
Aí que
Top Gun
não
tem
remake.
Uma paixão no coração.
Não é remake, sabe? É continuação. É continuação.
É a continuação, mas é. Depois é, pra poder arrumar outra galera pra estrelar e vender o ingresso em cima dos velhos com nostalgia.
É o mesmo velho estrelando, pô, é o Tom Cruise pilotando o caça, porque ele faz as próprias cenas. Entendeu? Você tem que dar um mérito. Ele não pilotava um caça naquela época.
E aí vocês falaram de Flash. Flash é um filme que eu acho que tem essa paixão, sabe? O Pedro começou falando de paixão do coração. Top Gun é um filme que ele é movido pelo coração. E eu acho que isso que falta em muito filme hoje em dia. E o Whiplash é um que... Muita gente fala que é um filme meio frio e tal, já que vocês estão falando de Whiplash também. E eu acho que não. Eu acho que é um filme mó emocionado, assim. O Damien Chazelle, ele é meio... Ele é um cara meio frio, assim. Na forma como ele filma, dá pra você perceber que ele é um cara meio desadequado, assim. Tipo um Nolan da vida. Mas ele é super empolgado com tudo que ele tá filmando ali. E ele... O Whiplash é muito pessoal, né? Ele tocava bateria também.
Cara, inclusive, assim, você falou do Nolan, e fazendo uma comparação muito no, nada a ver, de certa forma, entre o Nolan e Damien Chazelle, é que, cara, o Nolan, eu sinto que, tudo bem, na forma que ele filma e tudo mais, tem uma certa frieza, mas ele tenta meio que compensar forçando uma certa emoção, sabe? Tipo, colocando um drama, seja pela história, seja pela forma que ele monta toda a cena, eu não sei. Sabe, trilhas do Hans Zimmer caindo assim na sua cabeça pra deixar tudo mais dramático, eu sinto que ele força uma emoção, que nos filmes do Damien Chazelle elas só existem, sabe, tipo, por mais que esteja tudo ali indicando pra uma frieza, como em Whiplash, por exemplo, você sente a emoção, ele consegue, sei lá, tirar dos atores uma paixão, uma raiva, uma mistura de emoções, assim, que passam pro filme, passam pra tela, por mais que seja nada a ver, você fala, nossa, que cena sentimental e tal, elas são. E eu acho que é um mérito dele. Assim, no geral. E eu critiquei o novo. Mas eu ia gostar. Mais ou menos.
Você tava reparando. Pode falar, Felipe.
Não, pode falar, pode falar.
Eu tava mudando de assunto, pode falar.
Não, muda aí, porque eu já não tenho mais muito o que falar do assunto mesmo. Acho que já deu.
Eu gosto muito desse programa, eu tô
perguntando
de assunto.
Pô, essa semana, assim, eu reparei muito quanto as nossas sensações, ou o momento que a gente tá na vida, acabam realmente influenciando as nossas opiniões em alguma música, em algum filme e tal. Isso já é meio óbvio, mas pra mim ficou muito claro, porque essa semana eu tava com muito gatilho de festa, uhul, carnaval, essas coisas, porque, né, saudades, pandemia vai embora. Então, de nada. Mas aí eu fui ver um filme, porque apareceu pra mim na Netflix, que se chama Carnaval. É uma merda, é um filme horrível. Nossa, é péssimo. Nossa, é assim, é horrível.
Eu sei qual é.
É a Maísa?
É um que tem...
A Maísa? Cara?
Não, nossa, não, mas...
Tipo, sabe aquelas coisas...
É brasileiro,
é tipo os filmes que a Maísa e a Larissa Manoela fazem. Isso que eu ainda acho delas melhor que esse. Mas, enfim. É porque, assim, às vezes eu também tô um pouco pessimista. Só
meu
que
Deus,
mesmo
então,
assim,
eu fico
tipo, ai, que legal, amizade, carnaval, uhul, temos que ser pessoas melhores. Sabe essas coisas? Tipo, me impactou muito, só que eu consigo reconhecer que o filme é horrível. Sei lá, gente, só pra dar o contexto, assim, o plot. É uma menina que ela é uma influencer, só que ela ainda não é muito famosa, ela não tem nenhum milhão de seguidores. Meu Deus, que crime. E aí, ela vai em busca, né, de crescer, assim, nessa carreira, e ela consegue um negócio pra passar o carnaval em Salvador, onde várias influências vão passar também. Só que aí, tipo, pra mim, tem umas coisas tão ridículas, que é, por exemplo, ai, todos os influencers famosos estão num puto hotel 5 estrelas, aí ela tá num hotel que, em teoria, é Michuruca, só que aí você vai ver as fotos, tipo, o hotel dela ainda é bom, sabe? E aí, nossa, sei lá, ela age como se ela tivesse, tipo, na sarjeta de um lixo. Mas, enfim, aí é ela indo em busca, aí tem todas aquelas coisas, tipo, oh, meu Deus, colocar a amizade ou a carreira na frente, preciso beijar um boy pra ganhar mais seguidores, essas coisas, sabe? Tipo, é horrível. E é muito estereotipado.
Esses filmes são muito apelativos, né? Esses filmes são muito apelativos. Eu não assisti esse, mas eu assisti da Maísa que fala sobre carnaval e tem umas coisas
exato.
Muito bobas,
eu
umas falas que a gente não fala na vida real.
Eu acho que é diferente.
E você fica, mano, o que tá acontecendo, sabe?
E... Não, e é muito estereotipado, tipo, ah, ela é então aquela superinha que é influencer. Aí ela tem a amiga dela que é nerd. E aí todos os caras que chegam nessa amiga nerd, eles têm, ela faz um questionário. Tipo, ela pergunta, não, porque qual é o sentido da vida segundo o filme Guerra nas Estrelas e não sei o quê. E aí se o cara não responder, ela não beija. E eu fico tipo, mano... Por que, que vocês estereotipam os nerds dessa forma, nossa, cara? Não é assim que funciona.
Cara, assim, eu sinto o quanto esse filme é ruim pela imagem de divulgação que eu vi, e você descreveu agora, ele ficou pior, mas eu compreendo o seu sentimento com relação a ele, porque é aquele famoso, gente, o que eu tô assistindo? Nossa, mas por que tá me fazendo bem?
Exatamente.
E o bom é que você esquece.
Eu não vi, mas a Carol falando me pareceu muito um filme do Disney Channel.
É muito isso. É tipo Disney Channel, só que sem censura.
Gente,
de um beijo de língua e carnaval. É tipo isso.
Cara, filmes do Disney Channel, inclusive é um... desculpa, tô mudando o tópico, mas filmes do Disney Channel eram uma coisa. Filmes dos que saíam direto na TV, de forma geral, era uma coisa muito especial. Assim, quem nunca ficou em, assim, alvoroçado quando foi lançar, na época do lançamento do filme dos Feiticeiros de Waverly Place?
Nossa, foi a minha vida.
Eu lembro que lançou numa, lançou numa quinta-feira, eu lembro.
Nossa.
Entendeu? Começava com a...
Ah,
nossa,
Eu lembro. Filme do Zack Cole, que eles estavam muito grandes, que eles estão numa ilha, num acampamento de férias, e tem vários gêmeos,
eu
assassinos, assim,
que um faz, o outro faz também, esse, e esse é maravilhoso.
Bom,
esse filme é sensacional.
Tem alguns filmes que não dão certo, né?
Pô,
Não, tipo, eu tava pensando...
Não,
que
é assim,
saem
sim,
da série, não são muito bons.
Cara, tem filmes que eu nunca assisti porque já não era mais a minha época a série. Por exemplo, Teen Beat Movie,
eu
tá ligado?
Eu lembro que eu assisti, ainda era tipo, comecei. Eu lembro que eu já estava mais velha, já não consumia Disney. Mas o Teen Beat Movie eu acompanhei a chegada dele, assim. Eu gostava.
Teve um filme que a série eu vi ela meio quebrada, assim, porque eu já tava parando de ver, mas eu ainda assisti um pouco. Mas o filme eu lembro, o filme até que tinha um espírito bom, assim, que é Boa Sorte, Charlie. É um filme.
Pera,
era
não
simpático.
É o de Natal?
Um deles? Poxa, isso é bravo.
O filme do Boa Sorte, Charlie não é o de Natal?
Ah, é bom, assim, é simpático.
É, exato.
Inclusive, eu lembro que. Não foi ano passado, acho que ano retrasado, eu vi uma minissérie, assim, aquelas séries limitadas da Netflix de Natal, e era com a...
Bridget Chandler. Okay. É boa essa série, é boa.
É, não renovaram, mas todo Natal eu tô assistindo.
É muito legal essa série, só que não renovaram.
Ela é boa, ela deve ser boa todo Natal, você tá assistindo, eu tenho vontade de ver aquilo lá.
Que é um plot
legal,
muito clássico,
é
sabe?
Boa,
tipo, tem
boa.
A família, que tem vários problemas,
tem
aí o pai é sempre chatão, irônico. Eu gosto muito disso, que é a mesma coisa. Se pegar a série The Ranch e, tipo, Dead Severy Show, é a mesma coisa. Todos têm, tipo, um velho rabugento, assim, sabe? Que é o pai da casa. Eu acho engraçado esse plot, porque eu acho que dá pra brincar muito.
The Ranch. The Ranch,
eu amo
boa,
The Ranch
também.
Tipo, eu amo mesmo.
Eu tenho vontade de ver essas séries, tipo, meio totalmente
não,
familiares,
mas
assim,
mas não é
comédias.
Só isso. Cara, The Ranch, eu não vou dar spoilers, mas...
Eu gosto de ser surpreendido, mas eu gosto da superfície.
Mas
eu
sou suspeita, porque The Ranch tem uma coisa de reaproveitar o elenco de Dead Severy Show, então às vezes eles até trazem outros atores, e eu sou apaixonada por Dead Severy Show, então eu pago muito pau. E eu também pago muito pau pro Sam Elliott. Tipo, pra mim ele é o cara, assim...
Ele é bom, mano.
The Ranch? Não, The Ranch acabou.
Já acabou, né?
Mas a série continuou ou foi cancelada?
Não. Ela
porque
só finalizou. Ela tem acho que 8 temporadas. Ou 4 temporadas, 8 partes, assim, né? Que eles dividem.
Cara, eu gosto tanto de série que acaba, sabe? Porque é raro. Porque ou você tá, tipo, há anos assistindo alguma coisa, ou você começa a assistir alguma coisa que já acabou, e você fuma o negócio e sua vida perde sentido por um tempo, sabe? Isso, mas séries que acabam, séries que você tá vendo, daí, ah, é essa última temporada, você abraça ela, você assiste, e você vive sua vida. Pô. Não, tudo
eu
bem.
Gosto muito de minisséries.
Eu tô meio amargurado, eu já passei por uma experiência de assistir um negócio que eu amo, e acabou, e agora eu tô sem sentido na vida, assim. É, gente. Caçadores de Trolls, tem na Netflix, alguém já viu aqui?
O quê, Pedro?
É uma animação.
Eu não assisti. Me parece bom, me parece bom.
Mas calma aí, é que tem uma construção muito... É assim, gente, primeiro de tudo, não é uma animação, é uma animação criada pelo Guilherme Del Toro. Então, é um pedigree sério. E é uma animação que tem, tipo, quatro partes, Caçadores de Trolls. A série chama Caçadores de Trolls, Contos de Arcádia. Arcádia é a cidade onde se passa tudo. Só que tem mais dois Contos de Arcádia, que são na mesma cidade, tipo, e segue tudo na cronologia. Então tem Caçadores de Trolls, que é sobre um moleque que acha um amuleto do Merlin e tem que defender Trolls, apesar dele ele tem que caçar os fundos, tá? Mas é isso. E os humanos, e daí tem os três lá embaixo, que é de alienígena, que eles caem na cidade, e daí tem magos, que continua a história, e daí tem um filme que termina tudo, que eu vi ontem, e assim, minha vida está completa, de certa forma, agora. E é isso, estou chocando pessoas com uma cultura de qualidade, que elas nem sabiam que existia, que no caso é Caçador de Trolls.
Não, eu já ouvi falar sobre essa série, né? Mas não faz muito meu tipo. Mas respeito, Pedro, respeito.
Me parece legalzinho. Eu peço permissão pra poder fugir do tema de novo, mas já que vocês falaram de desenho, e falamos de Disney Channel há pouco tempo, e falamos de terminar, um negócio que eu nunca vi o final e que eu era apaixonado, porque eu tenho muito medo de saber como que acabou, é Phineas e Ferb, cara. Que é literalmente a coisa que eu mais amo, assim, no mundo de série. Não tem nenhuma outra série que eu tenha gostado tanto na minha vida quanto Phineas e Ferb. Mas o final eu já tava crescido, e aí...
Teve um dia que eu falei, deixa eu pegar aqui, eu vou ver a sinopse de episódio a episódio na última temporada, assim. E eu já tinha visto vídeo na internet, acho que, sei lá, no Facebook, sabe, que vai aparecendo, assim, sobre ele, um vídeo deles adolescentes e tal, das histórias, do Phineas descobrindo que a menina lá, Isabela, gostava dele e tudo mais, e enfim. E eu achava que aquilo era o final, tá ligado? Deixa o time skip, beleza, é isso, e acabou, tchau. Não, aquilo lá é um episódio X, que eu acho que tá na última temporada, mas é um episódio X. E depois continua com eles crianças. E tipo, pelo que eu me lembro, a sinopse do último episódio é só uma sinopse normal, tá, cara? Não tem muito encerramento.
Ou seja, eles continuaram fazendo. Eu continuo acreditando nisso. Obrigado, Pedro. Isso mais seguro agora de assistir.
Mas eu vou, só aproveitando o gancho de Phineas e Ferb, tenho uma opinião que é polêmica. Eu tenho uma visão polêmica de Phineas e Ferb. Que pra mim, na grande realidade, o protagonista da história é o Perry e o Ornitorrinco. Porque é ali que tá a história. Mas eu sei que o nome da série é Phineas e Ferb. Mas pra mim, faz muito mais sentido na minha cabeça que o protagonista seja o Perry e o Ornitorrinco.
Eu amava assistir Phineas e Ferb, eu também parei de assistir conforme eu fui crescendo. E em algum momento da minha vida, não sei, eu acho que eu já tava maior, né? Maior, grande. E daí eu vi a teoria da conspiração sobre Phineas e Ferb. E isso afetou totalmente o meu psicológico. Eu nunca mais consegui assistir um episódio sem pensar nessa teoria da conspiração, que é horrível.
Nunca mais eu consegui dormir. Como é que...
É fake.
Mas qual que era a teoria? Que eles estavam mortos, morrendo naquele dia?
Não, que...
Ah, não, que falar. Não existiu o Ferb, que era tudo...
Ah. Não, é fake, é fake. É fake, galera. É fake. Não. É uma teoria de que... Quer falar, Amanda? Pode falar, desculpa. Eu não sabia dessa parte de os três tem problema... É... Basicamente é, mas eu não sabia da teoria de existir outra história paralela. Mas basicamente, um deles tinha problema psicológico, o outro era, sei lá, autista, e a Candace era também maluca. Tem cada um É, esquizofrênica. E daí tudo ela ficava imaginando. Sempre ela falava, mãe, vem ver, vem ver. E, na verdade, era coisa da cabeça dela. E aí, tinha até uma teoria sobre o Perry, só que eu nem lembro. Eu fiquei tão mal com essa teoria.
Ai, gente, que horror.
Esquizofrênica.
É, não, é muito ruim. Porque as pessoas criam essas coisas pra acabar com a infância das outras pessoas.
Todo desenho tem esse tipo de teoria.
O Perry não sabia. Não, é horrível. Mas é fake. Eu descobri. Eu acho que as pessoas sempre querem, sei lá. É que assim, eu entendo, tem muitos desenhos que vêm de um lugar meio dark, assim, porque a gente acha que acaba esquecendo que desenhos são criados por adultos, na real. Mas, sei lá, acho que a galera quer muito fazer muita ladainha, procurar resposta, procurar umas coisas meio literal, tipo. Às vezes não é nada, gente. Às vezes só foi uma ideia muito boa num boteco que surgiu. Ah, vamos fazer duas crianças que fazem de tudo, tipo, sabe?
E, cara, tem uma teoria que eu adoto, mas assim, eu sei que provavelmente eles só reaproveitaram os modelos dos personagens e aumentaram as proporções e fizeram o desenho. Mas a teoria que eu gosto é de que, na real, Danny Phantom é o futuro de Padrinhos Mágicos. Porque é muito parecido, mas eu sei que eles só reaproveitaram os designs, assim, e deram uma envelhecida na galera. Mas eu gosto do conceito de que eles cresceram e virou aquela parada de
slide de fantasma. Eram meio parecidos, né? Pelo menos na minha cabeça eles são hoje em dia.
Mas eu sei que não é. Mas eu
gosto. Memórias e eles eram todos com esses traços.
Lembro que teve uma época, não sei porque eu confundia, eu era bem pequena, que eu sempre confundia o Jimmy Neutron com Padrinhos Mágicos. Eu achava que era tipo o mesmo desenho, só que não tem nada a ver, assim.
É, tem um crossover maravilhoso.
Verdade. Caraca, é verdade. É verdade.
É que teve o épico crossover, né? 3D, que eu tive.
Mas eu era...
Eu era muito jovem, fala menina de 19 anos. Eu era muito jovem, no
Nossa,
meu tempo.
Realmente, se tem alguém que aproveitou bem os anos
90,
foi
a
Pedra, né? Ficou muito, realmente.
Uau.
Eu não nasci nos anos 90.
Eu nasci nos anos
90,
eu tenho propriedade, mentira. Mas eu nasci mesmo.
Ah,
mas eu nasci mesmo. No fim!
Uma coisa tão...
No fim, mas nasci.
Nasceu sim, né, mãe? Cara, não
Ai,
importa. Tinha o que na frente?
Assunto.
90, 99.
Fazer uma recomendação. Eu acho que a gente já falou muito, eu não sei se
assim,
vou deixar pra acabar.
É um patamar
mas,
de...
Eu fingindo que não tenho mil coisas pra fazer na faculdade, resolvi assistir série. E eu fui assistir Star Trek, da HBO. Não é aquele filme da Disney, não é, parece, mas não é. Meu namorado, uma super estrela, não é, eu sei. E, cara, eu acho que isso...
Eu também achei que era.
Não, eu acho que isso detonou, sabe, a série, de jogar esse nome, que é super conhecido como filme da Disney, mas enfim. É uma série de 6 episódios, ela é bem curtinha, mas ela já foi renovada. E tem 6 episódios e cada um tem acho que 23 minutos. Só que é uma série de comédia romântica, só que é muito engraçada, gente, muito engraçada. Por favor, eu suplico que vocês assistam pelo menos o primeiro episódio, depois vocês podem dizer que é ruim ou não, mas assistam o primeiro episódio. Mas basicamente se passa em Londres. E é uma menina que é meio descolada e tal, mas ela é, tipo, totalmente fora do padrão. Tipo, ela não é descolada, mas ela tem um jeito, tipo, foda-se, sabe? E ela é totalmente fora do padrão, e acaba que ela dorme com um cara que é um superstar, só que ela não sabe disso, porque ela tá super bêbada. E no dia seguinte, ela se dá conta de que é ele, enfim. Fala.
Da hora. Mas calma aí, só posso fazer um parênteses, por favor? É a história do filme, só que, porra, com os caras adultos, tá ligado? Mas ela, ai, conheci esse moleque, ele é um cantor famoso. Ai, eu dormi com o cara, ai, meu Deus, ele é um superstar, pô.
Não, é, basicamente, gente, mas eu juro, não, mas ela não é fã dele nem nada, o que no filme também não. Mas enfim, a série... o que destaca na série pra mim foi o tom de comédia, as zoeiras. Verdade. É muito gostosinha de ver e eu super recomendo. E HBO só faz séries boas.
É, gente.
É tudo que eu tenho a falar.
Gente, já que o episódio hoje ficou do avesso, né, a gente começou falando de filme e terminamos de série, por que a gente não encerra cada um deixando uma breve indicação de uma série só para descontrair o Cineboteco?
Ah, achei uma boa, achei uma boa. Que série? Gente, série é um outro mundo que tem, olha, tem assunto, viu? Porque série não tem 2 horas, vai muito além, então... Mas, eu queria deixar a recomendação... Bem, eu vou deixar a recomendação de Caçadores de Trolls aqui. Porque se alguém ouvir, ou melhor, assistir Caçadores de Trolls, venha falar comigo, dá um jeito, fala assim, gente, me segue no Instagram, manda uma DM, fala, cara, eu preciso conversar sobre isso daqui. Deixem na caixinha postal do programa. Eu ia falar minha arroba no Instagram, mas eu esqueci. Eu acho que é Pedro_HCEdu. Não precisa me seguir, gente, só fala de Caçadores de Trolls. Mas eu vou deixar uma recomendação de uma série da Netflix. Curtinha, muito boa. Assim, tem um final meio aberto, mas finaliza. Dá pra considerar que finaliza. Que é Lovesick. Que a história é muito rápida. É um cara que ele descobre que ele tem clamídia, que é uma doença sexualmente transmissível. E falam pra ele que ele tem que avisar as pessoas, todas as parceiras, todos os parceiros sexuais que ele teve nos últimos anos, no último determinado período de tempo, e avisar pra eles que ele tem clamídia para as pessoas poderem fazer o exame. E, cara, é sensacional, porque vai... E ela não é... ela não segue uma ordem cronológica, então vai mostrando, meio que a cada episódio, a história de alguém que ele dormiu e o que acontecia naquele momento, e daí tem a história que de fato tá acontecendo da série. E, velho, vai juntando tudo e é sensacional, é engraçada, é divertida, é fantástica. É uma série, eu juro, eu fumei ela num dia, assim, direto. É um espetáculo, recomendo pra todo mundo aí, tem na Netflix, Lovesick.
A que eu vou recomendar, eu terminei ela recentemente, é da Netflix também, se chama Glow. É maravilhosa, assim, se passa nos anos 80. E basicamente é a história de uma produção de uma série de televisão muito barata. Eles não têm, tipo, dinheiro, então eles têm que ir atrás de investimento. E a série vai ser sobre um programa, né? Vai ser um programa de TV daqueles wrestling, tipo, luta, só que só com mulheres. Então tem todas aquelas coisas das fantasias, de criar um personagem. Mas é muito engraçado, porque eu comecei assistindo, né, só sabendo desse plot, eu não tinha ideia o que estava por vir, como vários assuntos, tanto atuais quanto daquela época mesmo, e coisas assim, reais, profundas da sociedade, conseguiram ser introduzidas numa série de comédia, e, enfim, e é muito divertido, e você também sai, você não sai reflexivo, porque tem aquela coisa da catarse, né, pelo riso. Mas você percebe que é uma série que tem muito a dizer, então eu gostei bastante, deixo aí a dica, Glow.
Cara, eu fiquei aqui, porque eu quase não vejo série, de verdade, eu vejo muito pouca série, eu não lembro nem qual foi a última série que eu assisti. Mas, vocês falaram, já que o nosso programa foi tão livre hoje, eu vou indicar uma série de filmes, porque não tem nada a ver um filme com o outro, mas que eles foram dirigidos pelo diretor meio com a ideia de serem um grupo temático de filmes. Então dá pra você considerar que é uma série, foi mais próximo de uma série que eu assisti nos últimos tempos, que é a Comédias e Provérbios, do Eric Rohmer. São 6 filmes, cada filme tem um nome, cada filme tem uma história, mas ele meio que chama de Comédias e Provérbios, como se fosse uma série de filmes. Cada um é uma história, meio que todos eles têm um pouco a ver com romance, desencontros românticos, assim, em Paris e tal. Mas é maravilhoso, tem um climinha leve, assim, a gente falou de série, e eu acho que série, a ideia de série é um negócio pra relaxar, né? Eu, pelo menos, quando eu vejo, é assim. E esse tem um clima muito legal, e ele é super bem dirigido, é do Eric Rohmer, claro, um cineasta sensacional, super famoso e tal, e dirige bem pra caramba, mas ao mesmo tempo tem um clima tão levinho, tão legal de assistir, tão de boa. Então os filmes do Comédias e Provérbios, anos 80, é o mais próximo da série que eu vi, mas fica aí a dica. Ótimo. Eu acho que tem no Mubi. Mas não sei se tem outro serviço de streaming também, mas são ótimos.
Bem, meu povo feliz, foi isso. A gente entregou um programa pra vocês que a gente também não sabia o que esperava, mas É isso, teve muito filme. Tem muito filme aqui sobre todo tipo de coisa que vocês quiserem assistir. Eu garanto que a maioria deles vocês vão gostar, porque, no mínimo, eles têm um espírito leve, eles vão fazer você se divertir, qualquer coisa. A gente deixou boas recomendações de séries aqui. Todas as séries são leves, todas as séries, assim, pode deixar que aí o coraçãozinho batendo mais forte. Tirar uma risada, tirar uma risada do seu rosto no filme Um Dia Difícil. E é isso, gente. Mais um Cine Boteco na área. Agora falando de série também, porque a gente tá muito louco. E é isso. Acompanhe todos os programas dessa web rádio maravilhosa. Tem pra galera do entretenimento, que curte cultura, filmes, séries. Pra galera do esporte, desde o futebol até o vôlei. E, gente, é bem por aí, sabe? Audiative.com é o site onde vocês vão achar todos os programas. Audiative.eco é o nosso perfil no Instagram para vocês seguirem e ficarem por dentro do que tá saindo. E, gente, é isso. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!